as renovações de suas franquias favoritas, tudo sobre o retorno de House of the Dragon e os indicados ao BAFTA.
Agora, no Fast News.
Oi, gente, eu sou a Marcela.
E eu sou o Brubs. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo de séries, do bancodeséries.com.br.
E aí, gente? Nessa semana a gente não teve nem caso da semana, né, nem um plantão Fast News, né? E um grande evento. Então a gente agora vai direto para as datas de estreias. Começando aí com um pôster belíssimo que vocês podem conferir em nossas redes sociais, né? Que a Disney Plus divulgou a data de estreia da série The Acolyte, que é uma nova produção do universo de Star Wars, que será um suspense de mistério nos cantos mais sombrios da galáxia durante o fim da era da Alta República. E essa história, né, seria de uma jovem Padawan que se reúne com seu mestre Jedi para investigar uma série de crimes, mas os dois se deparam com forças mais sinistras do que eles esperavam. E essa série vai estrear no dia 4 de junho lá no Disney Plus.
E a série britânica Miss Scarlet and the Duke ganhará sua estreia no Brasil pelo canal Film and Arts no dia 8 de abril às 22 horas.
E, né, o nosso querido Benedict Cumberbatch, né, que é o Doctor Strange, Sherlock, vai ter uma nova minissérie, né, que se chama Eric, que ganhou o pôster e a data de estreia. Ela é ambientada em Nova York dos anos de 1980 e é um thriller emocional que segue a busca desesperada de um pai quando seu filho de 9 anos desaparece uma manhã a caminho da escola. Vai estrear no dia 30 de maio na Netflix.
E o retorno de House of the Dragon está cada vez mais próximo. A segunda temporada da série estreia no dia 16 de junho na HBO e no Max. E aí, você está de que lado nessa guerra?
E nosso coração já pulou uma batida porque a terceira temporada de Heartstopper vai estrear em outubro na Netflix.
E o Prime Video divulgou as datas dos spin-offs de The Walking Dead que chegarão ao catálogo. Tales of the Walking Dead já está disponível. The Walking Dead, Derry City, dia 3 de abril. The Walking Dead, The One Who Lives, 19 de abril. E The Walking Dead, Garry Dixon, dia 3 de maio.
É bom porque, né, a gente realmente, essas séries em si, né, tem um delay aí para chegar no Brasil, então ter tudo reunido num lugar só é bom. E agora a gente também vai falando sobre a primeira temporada de Interview with the Vampire, né, que vai chegar ao catálogo também do Prime Video no dia 29 de maio.
Já Anne Rice, Mayfair Witches, será adicionado ao catálogo do Prime no dia 19 de junho.
Já a sexta temporada de The Circle vai estrear no dia 17 de abril no Netflix.
A Netflix também divulgou novas imagens e data de estreia de Dead Boy Detectives, a nova série baseada na obra de Neil Gaiman e que faz parte do universo de Sandman. A série explora a perda, a dor e a morte através dos olhos de Edwin Payne e Charles Howland. Dois garotos mortos que decidem não seguir para o além e permanecer na Terra para investigar crimes sobrenaturais. Anota aí, estreia dia 25 de abril.
E olha como o Brasil tá podendo, hein? Porque chocando a todos, o Star Plus confirmou a estreia simultânea da nova minissérie do FX, chamada The Veil, que vai estrear por aqui no dia 30 de abril. Bem, né? A gente falou de datas de estreias, né? Agora a gente vai aí para as renovações e cancelamentos, né? Essa semana foi sinônimo de muitas renovações, principalmente de grandes franquias americanas. Mas também tivemos alguns fãs pequenos, né, que tiveram motivos para comemorar. Começando aí com a série Barracuda Queens, que vai ganhar uma segunda temporada pela Netflix.
E a Toon também garantiu uma segunda temporada para Babe Fever.
Outra renovação aí da Netflix foi a da produção italiana Bandidos, que vai retornar para sua segunda temporada lá no streaming.
Validé foi renovada para sua terceira temporada pelo Canal Mais.
Reina Roja foi renovada para sua segunda temporada pelo Prime Video.
E a CBS Paramount Plus renovou NCIS Sydney para a segunda temporada.
Lá no Hallmark, né, tivemos The Way Home sendo renovada para sua terceira temporada.
E a série canadense Sky Med foi renovada para sua terceira temporada pelo Paramount Plus e pela CBC.
O drama alemão Sissi foi renovado para sua quarta temporada pelo canal RTL.
e no fim da semana passada, a NBC estava boazinha e decidiu acabar com o suspense. Primeiro tivemos aí a excelente novidade para o universo de Chicago. Chicago Fire retorna para a 13ª temporada, Chicago PD para a 12ª temporada e Chicago Med para a 10ª temporada.
É, aproveitando essa deixa também, né, o canal renovou produções de outra franquia, a franquia Law & Order, né? Law & Order Special Victims Unit foi renovada para a sua incrível 26ª temporada. Enquanto Law & Order, né, a original, retorna para a 24ª temporada, né? Lembrando que a Law & Order, na verdade, né, a original, né, é a série que começou bem mais antes. Só que ela teve um hiatus, né, considerável, né? Então, acabou que o spin-off acabou passando o número de temporadas do original.
E só um fato, não renovaram por enquanto Law & Order Organized Crime. Então, fica de olho aí que ela pode rodar.
Exatamente, interessante esse fato, né, porque teoricamente anunciaria tudo junto. Então essa série aí, esse spin-off em específico, ele tá aí no limbo.
E agora vamos para as canceladas da semana. A série britânica Better foi cancelada em sua primeira temporada pela BBC One, mostrando que não era tão Better quando precisa ser.
Ah, essa foi boa. E no mundinho das séries britânicas, né, The Lazarus Project também foi cancelada após sua segunda temporada pela Sky.
E a NBC cancelou um reality show, A Chama Se Apagou, para LA Fire and Rescue.
E Bupkis foi cancelada sua primeira temporada pelo Peacock, né? O ator Pete Davidson, ele afirmou que optou por não continuar com essa comédia, que já havia sido renovada para a segunda temporada, né? Então foi meio que um cancelamento da renovação também.
E esse é aquele caso de bota casaco, tira casaco, bota casaco. Uncouple foi cancelada pela segunda vez. A primeira temporada foi pelo Showtime, pela Netflix. Aí o Showtime tinha resgatado. E agora o Showtime resolveu não continuar com a produção.
Desistiram de salvar, né? Então, dois casos aí, né, de desistência, de alguma forma, de uma situação que parecia que ia renovar, né? E finalizando as canceladas, a gente tem a série Entrevias, que será finalizada pela sua quarta temporada aí na Tele5. E bem, né, agora a gente vai para os trailers da semana, né, tivemos bastante trailers. Começando aí com a Max, que divulgou um teaser de Da Ponte Pra Lá, sua nova série nacional. A sinopse é que a produção traça um paralelo entre as diferenças sociais e culturais dos jovens da periferia e do centro das grandes cidades. Traz também os desafios de uma juventude que pulsa ao som de batalhas poéticas do trap ao rap paulista. Vai estrear no dia 4 de abril.
E quer mais produção nacional? Temos. O Globoplay disponibilizou um time de Justiça 2, focadas no enredo de Baltazar e Nestor. Retorna dia 11 de abril.
E sem dúvida, né, o que deu mais o que falar nessa semana em relação aos trailers foi o retorno, né, da segunda temporada aí de House of the Dragon, que, né, a gente tem que saber, você tá do lado da Alicent ou dos Verdes? E dos Verdes? Ou seja, você tá do lado da Alicent e dos Verdes? Ou de Rhaenyra e dos Pretos? Bem, teve um trailer exclusivo aí, né, pra cada lado dessa guerra sendo divulgado, e também teve outro aí divulgando os dois lados, né, e essa série vai voltar no dia 16 de junho, né, lá na HBO e no Max.
E um drama escolar é uma forma que costuma funcionar, não é mesmo? Você já pode conferir o trailer da segunda temporada da série australiana Heartbreak High, que retorna dia 11 de abril na Netflix.
Outro, né, outro trailer aí divulgado pela Netflix também foi da produção colombiana chamada Secuestro del Vuelo 601, né, baseado no eventos reais do 30 de maio de 1973. E nessa data, né, dois revolucionários armados sequestraram o voo 601 e ameaçaram explodi-lo caso o governo colombiano não libertasse 50 prisioneiros políticos e pagasse, né, um resgate em dinheiro. E essa série, né, essa produção vai estrear no dia 10 de abril.
E a Tudum não parou por aí. Já temos o trailer de Parasite The Grey, o dorama coreano inspirado no mangá de Hitoshi Iwaki. Nessa série, parasitas não identificados dominam os corpos humanos de forma violenta e ganham cada vez mais poder. Agora, a humanidade precisa combater essa recente ameaça. Praia dia 5 de abril.
E, né, para os fãs de Bridgerton, saiu mais uma prévia da terceira temporada, dessa vez mostrando o querido casal Kate e Anthony, que foram o foco da temporada anterior. A parte 1 vai estrear no dia 16 de maio, seguido pela parte 2, que estreia no dia 13 de junho, né? Então vai ser em duas partes.
E para fechar as novidades da Netflix, foi liberado o teaser de Supercell, o novo sci-fi britânico do streaming. A série é sobre um grupo de 5 pessoas comuns que desenvolvem superpoderes inesperadamente. Eles têm pouco em comum, exceto uma coisa: são todos negros do sul de Londres. Cabe a um homem, Michael Lasaki, reuni-los para salvar a mulher que ama. Estreia em junho na plataforma.
E vem muito aí, né? Foi divulgado o trailer de The Acolyte, a nova série do universo Star Wars, né? Que a gente mencionou aí nas estreias da semana e que vai estrear no dia 4 de junho no Disney Plus.
Você já ouviu falar de The Veil? O Hulu divulgou o trailer da sua nova minissérie de espionagem, estrelada pela Elizabeth Moss, de The Handmaid's Tale. A história acompanha o tenso relacionamento de duas mulheres que disputam um jogo mortal de verdades e mentiras na estrada de Istambul, Paris e Londres. Uma delas tem um segredo e a outra tem a missão de revelá-lo antes que milhares de vidas sejam perdidas. Os dois primeiros episódios estreiam dia 30 de abril.
Foi liberado o trailer da parte 2 da 12ª temporada de American Horror Story: Delicate, que retorna no dia 3 de abril no canal FX.
Antes tarde do que nunca, a BBC lançou o trailer da 2ª temporada de The Wreck, que estreia hoje, dia 26 de março.
E, bem, né, falando em BBC, né, a emissora divulgou o trailer da primeira, entre aspas, temporada de Doctor Who, né, que vai estrear no dia 10 de maio no Disney Plus com o episódio duplo, né. Na verdade, tipo assim, né, a gente... É meio que um reset, né, digamos. Isso. Assim, na contagem de temporadas, né. E, então, realmente, vai ser o Nikut, né, e vai ser o protagonista agora, e aí eles estão fazendo um reset, aí realmente, né, vai ser uma série nova no banco de séries, isso, provavelmente,
isso,
né.
E o Disney Plus também divulgou o trailer de La Partitura Secreta, sua nova série mexicana. A série conta a história de Maya, uma garota de 16 anos que se matricula em um prestigioso conservatório em busca de respostas para o enigmático desaparecimento do seu namorado Léo, aluno da renomada escola de música. Junto com um grupo de colegas da classe, Maya descobre uma trilha sonora intrigante e, quando interpretada, lhes confere poderes estranhos. Eles tentarão manter a descoberta em segredo, sem saber que o perigo aguarda porque outras pessoas no conservatório estão procurando a partitura e têm intenções obscuras. Estreia dia 17 de abril com a plataforma.
A Netflix divulgou um teaser, né, e a data de estreia de A Man in Full, sua nova minissérie criada por David Kelley e estrelada pelo Jeff Daniels. E centra sendo magnata do mercado imobiliário de Atlanta, Charlie Crocker, que enfrenta uma falência repentina. Interesses políticos e comerciais colidem enquanto ele defende seu império daqueles que tentam capitalizar sua queda. Vai estrear no dia 2 de maio.
E ela tá chegando e já sentimos o cheiro de sucesso. Foi divulgado o novo teaser de spin-off de The Beta, a série The Penguin, estreia na Fall Season.
A RK, The Animated Series, chegou do nada e a Paramount Plus divulgou um teaser anunciando que a animação já está disponível nos Estados Unidos. Já no restante do mundo, essa série vai chegar no dia 19 de abril. Então foi, né, em cima da hora que divulgaram. E, bem, Brubis, você tem algum destaque? É muito trailer que foi divulgado, né? Muita série aí, eu acho que...
Eu tenho... É muita série, meu Deus. Eu tenho três.
Muita coisa,
não, eu tenho
tá
quatro.
Meio difícil.
Eu gostei bastante do Pinguim. Acho que é uma série... Eu gosto bastante do Batman. A pegada bem que eu esperava, assim. Me estranha um pouco só essa série ser do Max, não da HBO. Porque tem essa diferença, né, em jeito de contar as histórias, mas ok. Achei só curto, né, não deu pra ver muita coisa. Gostei do trailer de Doctor Who, tá bem bonito, mostra que a Disney investiu mesmo dinheiro. E gostei do trailer também, que é o trailer acho que fez mais sucesso da semana, que foi o da Casa do Dragão. Quem é time verde tá errado. Só tem uma resposta certa. Não, eu achei muito interessante do ponto de vista de marketing, né? De promoção mesmo, eles fazerem três trailers, fazerem toda uma batalha, né? E contar a história de pontos de vista diferentes. Mas meu trailer favorito foi The Acolyte. Tô muito curioso para ver o que eles vão contar e como eles vão contar uma parte da história de Star Wars, da lore de Star Wars. E pouca gente conhece e foi muito inexplorado, assim. Então tô bem curioso pra saber o que vai acontecer. Foi na mesma pegada de Andor, tem tudo pra eu adorar. E você?
Então, Brubis, eu também. Eu vou te falar que esses são os destaques pra mim, né? É, Decolete é uma série que eu tava achando muito interessante a sinopse dela, né? E eu quero ver como é que vai ser. Eu gosto muito de Star Wars, então acho que vai ser interessante de assistir. É, a série do Penguin, eu acho que vai ter uma qualidade muito boa, né? E eu acredito que vai ser bem legal de ver. E, né, House of the Dragon é engraçado, porque eu não assisti a primeira temporada ainda, Brubis. Não assisti, eu confesso. Não tive tempo.
Tem tempo ainda.
Tem tempo, gente. Nunca tá tarde. Game of Thrones mesmo, eu não... A maior parte das temporadas eu via bem depois. Eu maratonava depois. Eu não assistia semanal. Uhum. Mas, tipo, é uma série que eu quero ver muito, entendeu? E eu gosto como a HBO divulga essa série. Eles dão toda a pompa e circunstância pra série como um evento, sabe? E isso é legal. É, a gente quer ter série pra gente acompanhar e conversar com as pessoas, sabe? Eu gosto muito assistindo, sabe? Eu acho legal isso. Então, eu concordo com a sua. Não tenho nada a adicionar porque é muito trailer e vou te confessar que é complicado às vezes a gente acompanhar tudo, né?
Ah, eu quero fazer um disclaimer, podem me cancelar, mas esse trailer de veio é bem ruimzinho. A Elizabeth Moss, ela só... Sim. Ela olha pra cara... Ela continua fazendo as mesmas coisas. Ela olha pra cara, pra câmera e faz carão.
Pô, cara, ela, a gente já cansou, né, de Handmaid's Tale,
ela,
né?
Ela tem tanto repertório, isso. Ela tem tanto repertório e vai fazer a mesma coisa de novo.
Ai, gente, complicado. Repetitivo. Ah, então deve ser... Eu acho que vai, não vai, vai flopar essa série aí. Vamos fazer opiniões polêmicas, gente. Flopar. Então... E tô mudando um pouco de assunto, né? Vamos falar sobre as redes sociais. Onde os nossos ouvintes podem nos encontrar nessas redes sociais, hein?
Então, nós temos nosso site, bancodeseries.com.br, e agora nós temos novos aplicativos para iOS e Android. Então você pode baixar na loja, na App Store ou na Google Play Store e acessar pelo aplicativo. Temos o Instagram, @bancodeseriesoficial, o Twitter, BDS News Oficial e o Banco de Séries. Canal do Telegram, é só buscar por BDS News Oficial R.
É isso. E agora vamos pro giro das séries, né? Começando aí, né? Se distrair um pouquinho, a gente já vai chamar a atenção aí de volta com promoção. Não, isso não é uma publi, gente. Só, né, a gente avisando, porque o streaming Claro TV Mais está com promoção por 2 meses no seu plano básico. O plano promocional sai por R$34,95 ao mês, por 2 meses. E já inclui o Globoplay, né? Então não é só, né, os canais. E o plano com Netflix, mesmo que seja com anúncios, e Globoplay também, custa R$84,90 ao mês. E vale ressaltar que o valor do plano básico é de R$69,90 após o período promocional, né? Então aí tem um descontinho nos primeiros meses.
E tava com saudade de mais um spin-off, né? Mais uma falta de criatividade. E aí vai voltar, né? Feiticeiros de Waverly Place vão ganhar uma continuação encenada pelo David Henry, que retorna como Justin Russo. Selena Gomez também estará de volta, mas fará parte apenas do elenco recorrente da série. Na série, Justin Russo já está crescido e deixou seus poderes para trás para se dedicar à sua família. Porém, quando uma poderosa e jovem bruxa aparece à sua porta, ele precisa escolher entre manter sua vida cotidiana ou abraçar seu passado para garantir o futuro do mundo mágico.
E The Office de novo, gente. O criador da série, Greg Daniels, está trabalhando junto com Michael Comeyne, de Nathan For You, com uma nova série mockumentary do mesmo universo de The Office. E esse potencial spin-off deve ser ambientado em um novo escritório com novos personagens.
E foram divulgadas as primeiras imagens da segunda temporada de Pretty Little Liars, Summer School, que será o subtítulo da mesma. Lembrando que a primeira se chamava Original Sin. Vem em breve no Max.
O Prime Video confirmou e já divulgou um post do spin-off indiano de sua franquia Citadel, que será intitulado Citadel Honey Bunny. É, a descrição oficial da série diz que será uma narrativa fascinante que funde os elementos emocionantes de um thriller de ação de espionagem com um fascínio comovente de uma história de amor. Tudo ambientado na vibrante tapeçaria dos anos 90. Ainda não tem data de estreia definida e se você ainda não assistiu a série Mãe, né? Amanda e o Tom aqui do Banco de Séries, do BDS Fest, né? Tem um podcast maratonando a série. E é só pesquisar por ver aí podcast na sua plataforma de áudio favorita.
E aí, HBO encomendou a produção do piloto, uma nova comédia de 30 minutos estrelada e produzida e roteirizada pela Rachel Chernot, de Bottoms e Buris Buris Buris. O projeto ainda não possui título e acompanhará um grupo de amigos codependentes que se reúne, mostrando com o tempo separados, a ambientação e os novos relacionamentos mudaram.
E temos mais novidades no elenco de Superman e Lois, né? O ator Douglas Smith, que fez Big Love, vai interpretar o Jimmy Olsen, fotógrafo do Daily Planet.
Sentiram saudades? Antonia Thomas e Brandon Laura Quente retornarão com a doutora Clive Brown e o doutor Daniel Pérez durante a sétima e última temporada de The Good Doctor.
E vocês não acham que tem muita série que começa com The Good e alguma coisa aí? Eu acho que tem, né? Porque, bem, vai ter mais uma. Vem aí The Good Daughter. E teremos a atriz Jessica Biel, né, de The Sinner, estrelando e produzindo essa nova minissérie do Peacock. E a sinopse diz que as irmãs Charlotte e Samantha Quinn passaram os últimos 28 anos tentando reconstruir suas vidas fragmentadas por uma única noite de violência. E quando outro ataque acontece, agora a advogada Charlotte deverá enfrentar seus próprios demônios enquanto o caso se desenrola em uma sequência chocante de revelações.
Do nada, e literalmente do nada, a NBC está desenvolvendo um novo spin-off de Near Amsterdam, que foi concluída após 5 temporadas do ano passado. A nova série será chamada de New Amsterdam Tomorrow. O David Schumer, criador da série mãe, também será o responsável pelo roteiro da sequência, que se passa 30 anos após os eventos da série original. Desta vez, nós temos a filha do Dr. Max Goldwyn, a Luna, que assume o papel do pai como diretora do Hospital New Amsterdam.
Nossa, é lá no futuro mesmo, né? E agora, né, da série Downton Abbey ganharam um terceiro e último filme para finalizar sua trama. A informação foi dada pela atriz Imelda Staunton, né, que é intérprete da Lady Maud Buckshot. Ela falou lá para a BBC Radio.
O ator David Schwimmer será o protagonista da segunda temporada da antologia Goosebumps.
A ABC encomendou uma nova série criada pelo Ryan Murphy, né, que vai ter o Joshua Jackson, né, de Dr. Death, né, ali, e vai interpretar o personagem título, né, chamada Dr. Odyssey. Como já é feitio do Murphy, a sinopse oficial da série não foi revelada, mas especula-se que seja um procedural médico ambientado em um navio cruzeiro.
Mark Duplass, de The Morning Show, a estrela Orphan, a nova minissérie do Hulu, ao lado de Ellen Pompeo, de Grey's Anatomy. Inspirada em um caso real, a minissérie acompanha um casal do centro-oeste americano que adota o que elas acreditam ser uma garota de 8 anos com uma forma rara de Danilo. Mas ao criá-lo ao lado de seus 3 filhos biológicos, eles começam a desconfiar que ela não seja quem diz ser.
E bora fechar com premiação, gente? Nas nossas redes vocês já podem conferir os indicados ao BAFTA TV Awards, que é a maior premiação, né, a mais prestigiada lá do Reino Unido, no ramo. E bora trazer alguns destaques, né? Na categoria de melhor série internacional, a gente tem os indicados The Bear, The Last of Us, Beef, Love and Death, Class Act e Succession.
Para a melhor série de comédia, a disputa fica entre Big Boys, Dreaming Wesley Black, Extraordinary e Such Brave Girls.
E, né, também a gente não pode esquecer dessa categoria, né, que é os indicados a melhor drama, que foram The Gold, Happy Valley, Slow Horses e Top Boy. Vocês podem conferir as outras categorias nas nossas redes sociais e a data da premiação vai acontecer no dia 12 de maio. Bem, agora chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. O Tom está na redação do Banco de Séries e traz novidades pra gente.
Salve, salve, BDSers, aqui é o Tom. E essa semana a gente teve alguns títulos que estavam bem inspirados pelos seriadores aí adicionados aos streams. E agora eu te conto se aquela série que você estava esperando já está disponível no streaming nacional. Essas são as novidades que estrearam entre os dias 19 a 24 de março. Começando, como sempre, pela Netflix. A Netinha traz essa semana a série de drama e suspense Three Body Problem, que por aqui ficou como O Problema dos Três Corpos. E a série é baseada na série de livros Três Corpos, que é do autor chinês Liu Cixin. Então, na trama, os habitantes da Terra, num passado, presente e futuro fictícios, entram em contato com uma civilização alienígena. Essa série tem ganhado um hype desde o seu anúncio aí de início de produção, porque ela tem o David Benioff e o D.B. Weiss, que eram membros que estavam do time ali de Game of Thrones, que estavam por trás da série, e eles estão nessa Three Body Problem como roteiristas e produtores executivos. Falando agora do Disney Plus, que agora tá repaginado aí, repaginando de cara nova, adicionando todos os conteúdos aí a um streaming só. A gente teve X-Men 97, que é uma nova animação, foi resgatada lá dos anos 90 e agora faz parte do universo Marvel lá do Disney Plus. Então chegou com 2 episódios iniciais adicionados à plataforma. A série animada é uma continuação da série X-Men, a série animada, que foi exibida entre 92 e 97, e traz o time de mutantes enfrentando desafios após a morte do seu líder, que é o Professor Xavier. A série, né, essa nova série tem um total de 10 episódios nessa primeira temporada, né, ou caso a gente considere uma continuação, né, uma nova temporada, e eles devem ser exibidos até maio aí, chegando semanalmente. Falando sobre o nosso top do BDS, as séries que mais foram marcadas essa semana, começando pelo terceiro lugar, com a temporada inicial de O Problema dos Telescópios, que acabei de falar. Young Royals, que teve o seu series finale adicionado ao catálogo da Netflix na segunda-feira, chegou aí com o segundo lugar. E em primeiro, o Brasil do Brasil, o BBB24, conseguindo aí o pódio, novamente aí a medalha de ouro, como série aí, como programa mais marcado dos usuários do site. Então é isso, uma boa semana para todo mundo, eu fico por aqui, até, tchau.
Valeu, Tom, muito obrigado. Eu, direto da redação. E agora, Marcela, o que você assistiu essa semana aí? A resposta é nada. É isso.
Eu vou te falar. Nada. Nada. Tô vendo Big Brother. Só Big Brother, amigo. Tô ficando viciado. E é isso. Eu tô trabalhando muito. Não tá dando pra ver nada. Não vou mentir. Eu vi o final dessa temporada de Australian Survivor. Só que, tipo, né, são longos os episódios, né, gente? Meio cansativo. Eu tava saindo 3 por semana, agora para, acabou também, então... Reality tava dominando minha vida. E você, Brubs?
Eu tô ouvindo mais, tô vendo as minhas coisinhas semanais mesmo, mas eu tenho uma... Eu acho que é um destaque interessante que talvez você goste, né? É a Supergirl Sem Poderes aí, jornalista, só jornalista. Jornalista.
Boa! Já sei.
Eu queria dizer que a série é muito divertida.
Ótimo, ótimo.
É uma série com cara de HBO Max, do Max, como agora é o nome novo, vamos lá. Ela tem uma vibe mais relaxante, assim. Então, realmente, parece que a Supergirl perdeu os poderes, arranjou umas amigas jornalistas e saiu aí cobrindo política, assim. Ela parece muito aquela da como que é? Teenage... The Sex Life of Teenage, lá, a outra lá da... A série da Renée, lá.
The Sex Life... Ah, eu esqueci.
Sex Life of Teenage Girl. Alguma coisa assim.
Eu sei.
Isso. Tem a mesma energia, assim. Tem uns temas mais adultos, que elas estão todas na casa dos... Tem uma que é mais jovem, que é uma... Ela é tipo jornalista influencer, mas da Melissa pra cima é só 30 a mais. Então tem uns dramas mais... adultos, entre aspas. Mas é assim, a Melissa tem um carisma de milhões, né?
É maravilhosa, né? Maravilhosa.
Ela é muito carismática, então dá vontade de maratonar. Pena que só saiu 2 semana passada e 1 nessa semana.
A série tá sendo meio que semanal, né? Realmente, né?
A série vai ter 10 episódios. É baseado numa história real, né, de uma jornalista que cobriu a campanha da Hillary Clinton quando ela perdeu pro Trump. Mas tem umas coisas bem no nonsense aqui, sim, que você dá bastante risadas. Então eu achei bem divertido, assim. Os episódios têm 40.
E o nome é
Girls on the Bus.
Exatamente.
As garotas do busão.
Garota do Busão, pessoal. Que eu sou do fã de Supergirl, né? O pessoal fica zoando, né, o nome, né? Garota do Busão.
Garota do Busão. Acho que vale a pena, porque se alguém quiser algo mais leve, assim, mais relaxante. E realmente a Melissa tá usando uns terninhos que...
Olha.
E você fica Você fica... Ela é muito carismática, não consigo não falar outra coisa. Fica com vontade de ver cena só dela na série, assim.
É isso. Ai, eu quero ver essa. Quero muito ver essa. Porque eu mentira,
não é tava... o que eu tenho visto, assim. O resto tá tudo mais do mesmo, assim, meio igual. É. Eu não tenho nenhuma indicação muito, muito forte, assim.
Boa. É isso. Então foi uma boa recomendação, Bruce. Foi uma boa recomendação. E agora a gente vai pras estreias da semana, né? Começando aí na quarta-feira, dia 27, que vai ter a estreia da série brasileira Desejos S.A.
E na quinta, dia 28, estreia We Are the Lucky Ones no Hulu e The Baxters no Prime Video.
Já na sexta-feira, dia 29, chega A Gentleman em Moscou no Paramount Plus.
No domingo, dia 31, estreiam as séries Parish na AMC e This Town na BBC One.
O Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo de Marcela Souza e Brubs. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. E a edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
E vocês sabem, né, que vocês podem marcar os episódios do Fast News lá no Banco de Séries. É só digitar BDS Cast na barra de pesquisa do site e assim você pode saber onde parou. E é isso, gente. Eu sou a Marcela.
E eu sou o Brutus. E essa foi mais uma edição do Fast News. Até a próxima.
Muito obrigada, gente.